Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa imagem que está, bem, mesmo no centro dos textos que recebemos e que é francamente muito poderosa. É a ideia de uma luz que se acende na escuridão. Os nossos materiais são excertos de um texto litúrgico que falam sobre a manifestação de Jesus. E o ponto-chave aqui não é só a manifestação em si, mas a quem ela se destina. E a pista está logo no início. É para toda a gente. A nossa missão, então, é tentar perceber como é que estes textos juntos nos contam essa história. Como é que uma promessa que parece começar num lugar muito específico se transforma, pronto, numa mensagem universal. Vamos seguir o rastro desta luz e ver onde é que ela nos leva.
Exatamente. E o que eu acho fascinante na forma como isto está organizado é que não são três textos isolados a dizer a mesma coisa. São mais como três atos de uma peça. O primeiro ato estabelece uma promessa. O segundo mostra um acontecimento, quase um volta-face na história. E o terceiro funciona como uma espécie de explicação. O momento em que se diz, ok, viram o que aconteceu, é por causa disto. Cada porta dá um novo significado à anterior.
Ok, vamos então começar pelo início, por esse primeiro ato. A primeira leitura lança a semente de tudo. Fala-se do anúncio de uma luz salvadora de Javé, que está para chegar. Mas o que me chama a atenção é que não é só uma luz para iluminar o ambiente. O texto diz que ela vai transfigurar Jerusalém. Essa palavra, transfigurar, é muito forte. Não é só decorar ou pôr umas luzes. A mim soa-me uma mudança de identidade. Quase arrisco para ver o ADN da cidade. Estou aí longe demais.
Não de todo. É precisamente essa a ideia. A transfiguração aqui significa uma mudança de propósito fundamental. Temos de nos lembrar do que Jerusalém representava para o público original deste texto. Era o centro do universo deles, o coração da identidade religiosa nacional. A promessa não é que a cidade vai ficar mais bonita, é que a sua função vai ser radicalmente alterada. Deixa de ser o centro de um povo para se tornar um farol espiritual para todos os povos.
É quase como pegar num clube privado super exclusivo e de repente dizer que a sua nova missão é ser o centro comunitário da cidade inteira, aberto a toda a gente. A mudança de mentalidade que isso exige é brutal.
Exatamente essa analogia. E o texto descreve esta luz com um poder de atração quase magnético. Não é uma luz de presença como uma lâmpada numa sala que só ilumina quem já lá está. É mais como um farol projetado para o exterior, desenhado especificamente para ser visto de muito longe e para guiar as pessoas. Portanto, esta primeira leitura não está a dar uma resposta. Está a criar uma enorme pergunta, uma expectativa gigante. Está a montar um palco para um evento que, pela sua própria definição, tem de ser global. A semente da universalidade já está plantada aqui.
E essa expectativa que se cria é o que torna o segundo ato, o Evangelho, tão inesperado. Porque depois de toda essa preparação para um evento de escala mundial, os protagonistas não são reis, não são generais, não são os líderes religiosos de Jerusalém, são uns magos que vêm do Oriente, uns completos forasteiros.
E a identidade deles é a chave de tudo. O texto faz questão de os descrever como representantes de todos os povos da Terra. Simbolicamente, eles são o resto do mundo a chegar. Mas o que eu acho ainda mais interessante é a atitude deles. Qual é a qualidade que os define? Eles estão atentos aos sinais. Eles não têm os livros sagrados, não têm as profecias memorizadas. O que eles têm é uma capacidade de observação e uma abertura para o desconhecido. Eles veem algo novo no céu e, em vez de o ignorarem, põem-se a caminho.
O que cria um contraste brutal com o que eles encontram em Jerusalém. Porque lá eles encontram as pessoas que têm os livros, os especialistas nas profecias. Herodes pergunta-lhes onde é que o Messias devia nascer e eles sabem a resposta de cor. É em Belém, dizem eles, citando as Escrituras. Eles têm a informação toda.
Têm a informação, mas falta-lhes um movimento. E isso é o núcleo dramático da história. Os magos têm a curiosidade e os escribas têm o conhecimento. Mas o conhecimento dos escribas é estático. É um facto guardado numa gaveta. Não os leva a lado nenhum. Eles sabem a resposta, mas não saem da sala para ir ver. É uma crítica subtil, mas devastadora, a um conhecimento que não se transforma em busca. Os magos, por outro lado, com muito menos informação, mas muito mais atenção, fazem a viagem toda.
E no fim, encontram. E o reconhecimento deles é total. Eles veem uma criança numa situação humilde e proclamam-no Senhor. Oferecem-lhe presentes dignos de um rei. Enquanto isso, a Jerusalém oficial, o centro do poder, não só o ignora como, na figura de Herodes, já o vê como uma ameaça a ser eliminada. A luz chegou ao farol, mas os guardiões do farol decidiram fechar os olhos.
É uma inversão de papéis completa. E na altura, escandalosa. Os de fora entram e os de dentro ficam de fora ou porque rejeitam ou porque são indiferentes. E é nesse momento que a narrativa quebra todas as barreiras. A salvação deixa de ser uma questão de herança, de pertencer ao clube certo. Torna-se, como diz a fonte, um dom que Deus oferece a todos os homens, sem exceção. A promessa universal da primeira leitura cumpre-se aqui, mas de uma forma totalmente paradoxal. Não através dos herdeiros esperados, mas através dos que vêm de mais longe.
Certo. E é aqui que a minha cabeça começa a juntar as peças e a fazer perguntas. Temos a promessa de uma luz para todos. Depois, temos esta concretização estranha, onde são os estrangeiros a aceitá-la primeiro. A minha primeira reação seria pensar, ok, então este plano de ser para toda a gente foi uma espécie de plano B, uma improvisação porque o público original não quis saber do assunto?
É um pensamento lógico, uma espécie de correção de curso. Se o plano A falhou, vamos para o plano B e abrimos a toda a gente. Mas é precisamente aí que entra o terceiro ato, a segunda leitura. Ela funciona quase como a voz do autor a explicar a sua intenção. E o que ela nos diz é, não, isto não é um plano B. Sempre foi este o plano.
Ah, é a revelação do realizador que explica o que estava por trás da cena que acabámos de ver.
Exatamente. A segunda leitura afirma que o projeto salvador de Deus destinava-se, desde o início, a atingir toda a humanidade. Universalidade não é uma consequência da rejeição. É o objetivo principal desde a primeira hora. O que aconteceu com os magos não foi um acidente feliz. Foi a primeira manifestação visível do plano original. Foi a revelação de um mistério que, segundo o texto, esteve escondido durante gerações.
E qual é esse mistério, exatamente?
O mistério é a consequência prática desta universalidade. Se esta salvação é para todos, que tipo de comunidade é que isso cria? É aqui que o texto se torna incrivelmente específico e, para a época, revolucionário. Diz que o objetivo é juntar judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos.
Temos de parar um pouco aqui, porque hoje em dia estas palavras, judeus e pagãos, não têm o mesmo peso. Mas na altura, isto não era como dizer, sei lá, portugueses e espanhóis. Era a divisão mais fundamental da humanidade que se podia imaginar.
Sem dúvida. Era o nós e o resto do mundo. O povo da Aliança e, literalmente, toda a gente. Eram categorias que se definiam pela mútua exclusão. A ideia de que estes dois grupos pudessem fazer parte da mesma comunidade de irmãos não era só nova. Era impensável. Quase uma contradição de termos. Destruía as fundações da identidade social e religiosa da época.
Então, se esta nova comunidade não se define por etnia, por geografia ou por tradição, o que é que a define? O que é que une estas pessoas que, à partida, não têm nada em comum?
O texto dá-nos a resposta. A nova identidade que se sobrepõe e unifica tudo é a comunidade de Jesus. É a lealdade a esta figura, a partilha desta experiência simbolizada pelos magos que o encontram e o adoram, que cria o novo laço. A pertença deixa de ser definida pelo sangue ou pelo solo e passa a ser definida pela fé e pelo seguimento. E esta é a conclusão do arco narrativo que os textos constroem.
É uma progressão incrível quando a vemos assim. Começa com uma promessa de transformar uma cidade num farol para o mundo. Depois vemos essa promessa a ser cumprida não por decreto, mas pela busca atenta de uns estrangeiros. E, finalmente, entendemos que tudo isto fazia parte de um plano deliberado para criar um novo tipo de humanidade. Uma comunidade que transcende todas as velhas fronteiras.
Exatamente. Uma comunidade onde o que importa não é de onde vens, mas para onde olhas.
Resumindo a nossa conversa, então, o que estes textos nos mostram é a viagem de uma ideia. Uma ideia que começa com uma luz prometida a um lugar, mas que é tão brilhante que não pode ser contida. Transborda as muralhas e transforma-se num convite aberto a todo o mundo. E ao fazê-lo, não se limita a convidar pessoas para um clube antigo. Obriga a criar um clube completamente novo, com regras de pertença totalmente diferentes.
E isso deixa-nos com uma menção final, que me parece muito pertinente para os nossos dias. O texto diz que a qualidade essencial dos magos, o que lhes permitiu fazer toda a jornada, foi estarem atentos aos sinais. É uma frase tão simples, mas tão profunda. Nós vivemos num mundo que é o oposto disso. Não vivemos na escuridão do deserto, vivemos num excesso de luzes, de ruído, de informação, notificações a piscar, tudo a competir pela nossa atenção a cada segundo.
A distração com o modo de vida.
Exatamente. E por isso, a questão provocadora que estes textos antigos nos podem deixar talvez não seja tanto Qual é a estrela que devemos seguir ou o que é que devemos procurar? Talvez a pergunta mais fundamental e mais difícil para nós hoje seja outra. Como é que se cultiva a capacidade de estar atento? Como é que, no meio de todo este ruído, criamos o silêncio interior necessário para sequer perceber que pode haver um sinal para ver? Não se trata de procurar coisas mágicas no céu, mas talvez de aprender a focar a nossa atenção de uma forma que nos permita ver o que já está à nossa frente, mas que é constantemente ofuscado por tudo o resto. A verdadeira busca talvez não seja pelo sinal, mas pela atenção.